Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a CPMF foi criada em 1996 através de emenda constitucional número 12, por proposta do ex-deputado Antônio Carlos Valadares. Foi prorrogada pela emenda constitucional número 21, de iniciativa do senador Elcio Álvares. A emenda constitucional número 37, por proposta do presidente da República, prorrogou a CPMF até dezembro de 2004. A emenda constitucional 42 de 2003 prorrogou a CPMF até 31 de dezembro de 2007. Em 2007, o senhor presidente da República enviou proposta de emenda constitucional que prorrogaria a CPMF até 31 de dezembro. E os governos de então não decidiram prorrogar a CPMF por emenda constitucional apenas porque queriam escolher o caminho mais difícil. Escolheram a CPMF, escolheram a via constitucional, porque sabiam muito bem que a Constituição não permite que seja criada qualquer imposto ou contribuição cumulativa por lei complementar. No momento, o que se pretende, através de um artigo incluído na emenda que veio da Câmara dos Deputados, relatado pelo senador Humberto Costa, é de incluir uma contribuição cumulativa com o nome de contribuição social sobre a saúde, através de lei complementar. Ora, meus senhores, o que caracteriza um tributo ou uma contribuição não é o seu nome, mas é a base de cálculo e o fato gerador. A contribuição social sobre a saúde, que tem como base de cálculo a movimentação financeira e que tem como fato gerador a contribuição financeira e base de cálculo o valor da contribuição, é cumulativa e não pode ser criada por lei complementar. De modo que eu quero dizer, senhoras e senhores, que eu vou votar a favor do projeto da Câmara, mas vou apoiar o destaque do senador Demóstenes Torres, que retira esse artigo, que cria por lei complementar uma CPMF, uma contribuição cumulativa, que só poderia ser criado por emenda constitucional. Senhor presidente, se nós, o dia que o Congresso Nacional permitir que uma contribuição cumulativa, com o nome que for, seja criada por lei complementar, nós vamos abrir uma série, vamos ter centenas de contribuições criadas dessa maneira. A Constituição foi muito clara, a contribuição cumulativa só pode ser criada por emenda constitucional, e não é o fato de mudar o nome da CPMF para Contribuição Social sobre a Saúde, que permite que ela seja criada por lei complementar. Quero declarar aqui, já falei ao líder Humberto Costa, ao senador Jucá, que eu vou votar o projeto da Câmara, mas vou aprovar o destaque para que seja retirado esse item, esse artigo do projeto mencionado. Quero dizer que o fato de não ter base de cálculo não é razão para ser mantida essa contribuição, porque, do contrário, que ela for aprovada, será simplesmente aprovar a base de cálculo e ela estaria criada por lei complementar. Senhor presidente, eu espero que fazer um apelo grande ao senador Humberto Costa, que ele retire, que ele tome a iniciativa de retirar esse dispositivo da lei do projeto da Câmara, que é totalmente inconstitucional. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Dornelles. Dando continuidade, senador Randolfe Rodrigues.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, considero importante iniciarmos esse debate do que está a partir do que está assegurado e proclamado para nós na Constituição da República. É a Constituição que nós juramos defender quando assumimos nossos mandatos. Então é a ela que nós temos que nós precisamos se referir. E o primeiro dispositivo, e me parece não, foi a grande conquista do texto constitucional de 1988, foi a conquista de um sistema universal, de um sistema único de saúde, universal e integral. É assim que define a Constituição no seu artigo 196, dizendo e afirmando claramente que a saúde em nosso país é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas e baseado em um conjunto de princípios. E está assegurado nesse conjunto de princípios, como primeiro desses princípios, o atendimento universal e integral a todos os cidadãos brasileiros. Para atingir, então, partindo da Constituição, o que a Constituição afirma para nós é que saúde em nosso país é direito de todos e baseado nos princípios da universalidade e do atendimento integral. É importante, então, nós refletirmos a partir de alguns dados. O primeiro, em relação ao seguinte, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio do IBGE de 2008, 32% da população brasileira não havia realizado nenhuma consulta médica em 12 meses. Isto revela que o princípio da universalidade e da integralidade não está sendo cumprido. Isso revela concretamente que o acesso a serviços de saúde no Brasil não somente é precário, o acesso a serviços de saúde no Brasil tem sido inconstitucional, descumprindo os mandamentos que são proclamados pelo artigo 96 e pelos princípios fundantes do Sistema Único de Saúde. O segundo é um dado que nos é passado pelo economista Paulo Tafner, do IPEA, e por Márcia Carvalho. Segundo esses economistas, foram feitos cálculos do efeito da transição demográfica pelo qual passa o Brasil nos gastos com saúde pelos próximos anos. Em 2010, o Brasil tinha 10%, 19,2 milhões de pessoas, 19,2 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A participação desse grupo de idade vai aumentar, isto nos próximos anos, vai aumentar de 10% da população brasileira para 18,7%. Nós teremos em 2030, ao invés de 19 milhões, 40 milhões de pessoas. Assim, esse chamado efeito demográfico, com as implica um crescimento automático das despesas com saúde, a uma taxa real de pelo menos 4% ao ano nos próximos 20 anos. A necessidade de mais dinheiro para a saúde é uma necessidade imposta pelo nosso crescimento demográfico. Senão, nós vamos amplificar o caos que nós já assistimos hoje no Sistema Único de Saúde brasileiro. Senão, nós vamos condenar milhões a não ter atendimento de saúde. E se assim ocorrer, ora, se nós não aprovarmos, e é disso que se trata, se nós não aprovarmos hoje, nessa noite aqui no Senado, no mínimo, o texto original do senador Tião Viana, é melhor, ato contínuo, ato sequenciado, nós apresentarmos uma proposta de emenda constitucional retirando o senador Mozarildo duas palavras do artigo 96, do capítulo da Seguridade Social, que está na Constituição quando se refere e trata de saúde. A palavra universal e integral. Então, é esse o dilema de Sofia que estamos tratando aqui. Ou resolvemos o problema do financiamento da saúde pública, ou então nos omitimos e milhares não terão atendimento universal integral da saúde pública, ou façamos, então, como nos Estados Unidos, em alguns, não em todos, em alguns países europeus, passamos o atendimento de saúde para a rede privada e deixemos quem tem dinheiro, de fato, pagar, porque é isso do que se trata se nós não aprovarmos a ampliação e a vinculação do financiamento da saúde. É lógico que há um argumento, é lógico que aqui no relatório do senador Humberto Costa, em relação ao texto original da Câmara, há pelo menos um avanço. Pelo menos o parágrafo 2º do artigo 6º, que fazia a restrição com o Fundeb, com os recursos do Fundeb, foi retirado. Porque se tivesse sido mantido o parágrafo 2º do artigo 6º, nós aprovaríamos aqui uma emenda de regulamentação, um projeto de lei de regulamentação da emenda constitucional 29, que na prática representaria a redução dos gastos do Brasil com a saúde pública. O que ocorre é que com a retirada dessa emenda, com a restrição desse dispositivo, nós vamos aprovar na prática aqui a manutenção dos gastos que temos hoje com saúde no Brasil. E a manutenção dos gastos que nós temos hoje com saúde no Brasil significa que nós não vamos ampliar o atendimento à saúde pública a esses milhões de brasileiros que citei aqui, que teremos até 2030. A essa parte da população brasileira que representa aqueles senhores com mais de 60 anos de idade, que daqui a 20 anos serão 18,4% da população brasileira. É lógico que a pergunta que se faz sempre é de onde tirar o dinheiro. Então vamos à resposta em relação a isso, de onde o dinheiro deverá ser tirado. E eu quero destacar aqui, nos 3 minutos que me restam, outros números. O primeiro é o seguinte: o Brasil gastou em 2010 com a saúde pública 60 bilhões de reais. Sabe quantos, vocês que estão nos assistindo pela TV Senado, sabe quanto o Brasil pagou em juros e amortização e amortizações da dívida pública? 635 bilhões de reais. Nós pagamos 10 vezes mais em juros e amortizações da dívida pública para o chamado superávit primário do que gastamos com a saúde pública. A ampliação, a necessidade que temos de chegar a 10% da receita líquida, da receita como está previsto no texto original do senador Tião Viana, de 2008, representa uma ampliação do gasto para 100 bilhões de reais já para o próximo ano com saúde. Isso ainda não será suficiente para esse desafio demográfico que passei a destacar. Quero trazer um outro número. O lucro líquido das empresas estatais brasileiras no ano de 2010 foi de 32 bilhões de reais. Se nós tivéssemos pego esse lucro líquido das empresas estatais brasileiras, 32 bilhões de reais, tivéssemos somado aos 60 bilhões que foi gasto em saúde em 2010, nós teríamos, já concluo, senhor presidente, nós teríamos, já para o ano que vem, pelo menos 90 milhões de reais, 93 milhões de reais, muito próximo da meta que é proposta pelo projeto original do senador Tião Viana. O problema concreto é que esses 32 bilhões de reais não foram destinados à saúde pública, não foram destinados à educação, não foram destinados à Seguridade Social. Esses 32 bilhões de reais foram destinados também ao pagamento da dívida pública. Foram destinados também ao chamado superávit primário. Tem uma outra questão. Nós não regulamentamos, tem um dispositivo, já que comecei falando aqui de Constituição, vou continuar falando da Constituição. Tem um tributo que nós não regulamos na Constituição. E eu não falo de tributo aqui para penalizar o mais pobre, seja qual for a nova versão de CPMF que quer impor com o nome CSS ou outro. Falo do imposto de grandes fortunas, que se refere a 1% dos brasileiros, e a nossa tarefa aqui é legislar para os 99% e não legislar para 1% dos brasileiros. Com este tributo, nós encontraríamos uma outra fonte para financiar a saúde. Ah, e só para concluir, eu falei de Constituição, o artigo 27 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República reza sobre a necessidade de uma auditoria na dívida pública brasileira. Isso está em vigor, senhor presidente, desde 1988. Desde 1988, nós não fizemos. Dinheiro, recursos, apontamos aqui onde tem. Depende de nós aqui a decisão política. Se vamos financiar a saúde pelos próximos anos, caberá a nós agora a decisão. se nós vamos financiar a saúde para os próximos anos, se nós vamos garantir atendimento de saúde conforme preceitua a Constituição no seu artigo 96, de forma universal e integral para milhões de brasileiros, se nós vamos garantir um futuro de saúde para essa parcela da população brasileira, que nos próximos 20 anos terão mais de 60 anos de idade, que representará até 2030 18,7% da população brasileira, ou se nós vamos simplesmente desconhecer o que está na Constituição, que o atendimento de saúde pública deve ser universal e integral. Para sermos coerentes com a Constituição, devemos votar sim no texto original do senador Tião Viana.